Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 34, por gentileza. Atos capítulo 10, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pai, mais uma vez, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Amém. Hoje é um dia muito especial para a nossa congregação, para a nossa comunidade local. O meu coração está cheio de alegria por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós temos visto pessoas sobrenaturalmente curadas, temos visto pessoas libertas, temos visto pessoas sendo restauradas, temos visto ministérios serem reativados ao seu propósito, nós temos visto pessoas se prostrando e reconhecendo a majestade e o senhorio de Cristo. Mas eu quero dizer algo para você esta noite. Nós não estamos nem no começo ainda daquilo que Deus projetou para nós. Nós ainda estamos, talvez, somente nas primeiras gotas, das primeiras chuvas, daquilo que Deus determinou na eternidade para acontecer nessa casa espiritual e nesta igreja. Deus tem algo profundamente profético para operar nesta igreja e através desta igreja. Aquilo que Deus quer derramar nesta igreja vai ser tão poderoso e tão sobrenatural que tocará muitas nações. Pode parecer algo distante, mas está acontecendo. Aquilo que Deus quer fazer no nosso meio será tremendo. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei qual é o prazo para isso acontecer. Mas eu sei que vai acontecer, porque Deus disse que assim seria. E quando a boca do Senhor fala, aquilo que é liberado acontece, porque as Escrituras afirmam que a palavra de Deus não volta para Deus vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada. A palavra de Deus que tem sido liberada nesta igreja vai acontecer. A minha oração é que você e eu possamos participar desse momento. Talvez, sei lá, vai que Deus quer me tirar daqui antes. Eu não sei. Mas que a palavra que Deus quer liberar sobre este arraial é muito maior do que eu ou você, ela é. Porque Deus tem falado, Deus tem liberado promessas. Por isso, a palavra desta noite é uma palavra muito profética. Talvez um pouco específica para os filhos da casa, mas eu tenho certeza de que Deus vai ministrar você esta noite. Preparação e unção. Eu queria falar sobre isso esta noite. Preparação e unção. Preparação e unção são duas realidades espirituais que caminham juntas. A verdade, meus irmãos, é que sem preparação, a unção não vem. E sem a unção, de nada adianta a preparação. Essas duas ações, elas estão intimamente ligadas. E se nós não compreendermos a unidade entre a preparação e a unção, nós corremos o risco de perder a unção. Mas pastor, o que é unção? Muito se fala sobre unção nos nossos dias. E muita baboseira se fala sobre unção nos nossos dias. O que é unção? Eu gosto de definir unção como uma capacitação sobrenatural de Deus para vivermos o propósito de Deus. Vou repetir isso. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus para vivermos os propósitos de Deus. Sem a unção de Deus sobre a nossa vida, sem a unção de Deus sobre esta igreja, nós não conseguiremos chegar no nosso destino. A palavra de Deus diz, no livro de Atos, como lemos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando as pessoas e operando milagres, prodígios e maravilhas. A unção do Espírito é que faz diferença na vida de um crente. se esse crente vai viver no nível do natural ou no nível do sobrenatural. Só existem duas formas de viver a vida cristã. Você pode vivê-la no nível do natural ou você pode vivê-la no nível do sobrenatural, sendo um canal do poder e da glória de Deus por onde você passar. A pergunta esta noite é: o que você quer? Você quer ser um crente que se move no nível do natural, ou um cristão que vive debaixo da unção e por isso se move no sobrenatural? Nós precisamos aprender essa verdade e aprender a depender da unção de Deus, porque se eu e você não aprendermos a depender da unção de Deus, nós vamos acabar vivendo na força do nosso braço, e a força do nosso braço não é capaz de nos levar ao nosso destino. A sua habilidade natural não é capaz de te levar ao seu destino. Quando nós começamos essa igreja há 6 anos, eu, Jéssica e 3 pessoas, nós não tínhamos nada, não tínhamos recursos, não tínhamos estrutura, não tínhamos o background de uma grande denominação, mas nós tínhamos tudo o que era necessário. Nós tínhamos uma palavra liberada da boca de Deus. Escute, tudo o que você precisa é crer naquilo que Deus falou para viver aquilo que Deus falou. Deus ama usar improváveis para manifestar seu propósito, seus propósitos eternos. Esta igreja está cheia de improváveis. Pessoas que talvez foram marcadas, feridas, machucadas por um sistema religioso. Mas esta noite é uma noite de ativação profética. O Senhor quer nos ungir com o Espírito Santo e com fogo, para que nós possamos caminhar passo a passo nos detalhes do projeto dEle para as nossas vidas. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus para viver os propósitos de Deus. A Bíblia vai falar algo interessante sobre as duas primeiras pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia. Êxodo 31, 2 a 6. Olha o que a Bíblia diz. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, é esse o texto, 31, irmão, está errado. Estranho. Êxodo 31, 2 a 6. Esse é o do bezerro, esse é o que você não deve fazer, tá? Não construa um bezerro. Êxodo 31, 2 a 6. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda a sorte de lavouras. As primeiras pessoas, e Bezalel está na sequência, a Oliabe, elas foram cheias do Espírito Santo, não foi para profetizar. Elas foram cheias do Espírito Santo, não foi para pregar o Evangelho. Elas foram cheias do Espírito Santo para serem artistas. Elas tinham uma missão específica. A missão desses dois era construir os artifícios para o tabernáculo. Eles carregavam isso como propósito. Eles tinham que compor as peças do tabernáculo de Moisés, que era uma cópia do tabernáculo que existe no céu. Deus os encheu do Espírito para que eles pudessem ser artistas. Nós precisamos abrir a nossa mente, meus irmãos. Muitas vezes nós achamos que a ação do Espírito é só para a área eclesiástica. Isso não é verdade. Nesta noite terão pessoas que serão ungidas para exercer influência nas mais diferentes áreas da sociedade. Nesta noite pessoas serão ungidas, talvez para serem empresários com uma mente perspicaz. Esta noite Deus vai ungir você e ativar o seu propósito. Pessoas que vão, com a ação do Espírito, agir de forma sobrenatural na área da comunicação, na área da política. Talvez esta noite Deus quer ungir de você para trazer recursos para o reino de Deus. Pastor, isso parece tão pouco espiritual. Ah, é? Briga com Deuteronômio 8,18. Olha o que a Bíblia diz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para... Para o que, irmãos? Adquirires riquezas. Quando nós somos ungidos por Deus, nós somos capacitados por Ele para viver o propósito para o qual nós fomos criados. Pastor, por que Deus nos unge? Porque a glória é só dEle. Você precisa entender algo esta noite. Precisa entrar no seu espírito. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. O grande risco de achar que nós conseguimos conquistar pela força do nosso braço é achar que fomos nós que fizemos. E nós precisamos aprender a olhar para o que Deus está fazendo na nossa igreja e dizer: não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Essa é a instrução de Deuteronômio 8:11. Deus fala ao povo de Israel: guarda-te, não te esqueças, que o Senhor teu Deus, do teu Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não somos nós, é a graça de Deus. Por isso Deus trabalha com a unção, para que a gente tenha uma plena consciência de que não foi o nosso poder que produziu coisa alguma. Não se esqueça, quando você chegar ao seu destino, quando a sua empresa prosperar, quando você estiver vivendo aquilo que Deus diz que você viveria, que não foi a força do seu braço, não foi a sua capacidade, mas foi a graça pura do Eterno sobre a sua vida. Igreja Sião, se nós quisermos continuar vivendo os milagres de Deus no nosso meio, se nós quisermos continuar experimentando a glória e a graça de Deus, mais do que nunca nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo. E buscar a unção envolve nós sermos libertos das boas ideias. Querido, Deus chamou esta igreja com um propósito específico. Eu sou uma pessoa, eu não sei se parece, mas quem me conhece mais de perto sabe, eu sou uma pessoa muito criativa. Eu gosto de criar tudo, a todo momento. E isso é uma bênção, mas às vezes é um problema. Porque eu já tive muitas boas ideias para implementar nesta igreja. E Deus fala para mim: não, eu não quero que você faça. Porque a minha boa ideia, o máximo que pode produzir, a sua boa ideia, o máximo que pode produzir é Ismael. O reino de Deus não precisa de boas ideias. O reino de Deus precisa de pessoas obedientes. O reino de Deus, eu vou repetir isso, não precisa de boas ideias. O reino de Deus precisa de pessoas obedientes. Nós vivemos uma geração na igreja do Senhor, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, do Brasil e nas nações, que tem um grave problema. Pergunte qual? Ela confundiu resultado com frutos. Boas ideias podem gerar resultados. Nós temos visto isso, pessoas cansadas do ministério, pessoas que querem desistir, pessoas que estão fatigadas. Por quê? Porque o pastor sênior daquela igreja vive de boas ideias. Querido, o ministério nunca será um peso se você estiver vivendo aquilo que Deus pediu para você viver. Se está sendo um peso, é porque você está fora daquilo que Deus pediu para você fazer. Escute, mesmo que esteja gerando resultados. Resultados e frutos são coisas distintas. Resultado é aquilo que com a minha capacidade natural eu sou capaz de produzir. Mas Deus não nos chamou para dar resultados, Deus nos chamou para dar frutos. E o que é fruto, pastor? Fruto é aquilo que é resultado da minha obediência a Deus e que, portanto, quem faz é Ele. É por isso que Deus esperou Abraão e Sara não poderem mais naturalmente ter filhos, para que quando acontecesse não fosse resultado, fosse fruto. Eu quero declarar que nos próximos 6 anos, essa igreja não dará resultados, mas ela dará frutos sobrenaturais. Eu quero declarar que hoje o Senhor está nos liberando de boas ideias. Nós queremos entrar nas ideias de Deus. Nós queremos obedecer irrestritamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos da Sua unção. Senhor, nós precisamos de Ti. Quando uma igreja se move por resultado, ela não suporta o peso do resultado. É por isso que muitas pessoas estão saindo das igrejas feridas. Porque nós entramos num ativismo religioso, que está impedindo as pessoas de conhecerem ao Senhor, de viverem o Evangelho. E elas estão servindo a Deus morrendo. Mas esta igreja não foi chamada para dar resultados, esta igreja foi chamada para dar frutos. Se nós quisermos ser ungidos pelo Espírito Santo, nós precisamos aprender a entrar num lugar de total dependência daquilo que Deus quer. Aleluia. Deus unge obedientes, irmãos. Essa é a característica que Deus quer ver, obediência. Achei Davi, um homem segundo o meu coração, pois fará tudo que me agrada. Quando eu tento produzir resultados e não frutos, eu demando um esforço sobre-humano para que isso aconteça, e depois, muitas vezes, nós não conseguimos sustentar. O que trouxe essa igreja até aqui foi a estrita obediência ao Senhor. O que nos levará ao nosso destino é simplesmente buscar entender o que Deus quer que a gente faça e obedeça. Talvez, escute, igreja, isso não gere resultados numéricos de multidões. Talvez gere, talvez não. Eu não estou muito preocupado com isso e você também não deveria estar. Sabe por quê? Porque uma vida restaurada é uma multidão restaurada. Nós temos que ser libertos da megalomania. A megalomania que trouxe essas estratégias de marketing para a igreja e que tem corrompido a genuína mensagem do Evangelho. Deus levantará nesses dias um remanescente fiel. Deus levantará nesses dias pessoas tão comprometidas com Ele que serão ungidas de forma sobrenatural para sair do nível do natural e fluir no nível da glória de Deus. Por isso Jesus disse... Ou melhor, Jesus não disse, pelos seus resultados vocês o conhecerão. Jesus disse, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por quê? Porque a estrutura religiosa do tempo de Jesus produzia muito resultado. A estrutura religiosa do tempo de Jesus funcionava. Só que algo acontecia, quando a igreja produz resultado e não fruto, ocorre a mecanização e a mercantilização da fé. Em outras palavras... se transforma em um produto. Por isso que quando Jesus está em Jerusalém, escute, Jesus tem uma atitude forte. A Bíblia diz que ele vê os cambistas no templo e ele começa a derrubar tudo. Por quê? Estava dando certo. O templo estava rico. Os sacerdotes estavam ricos. Por que Jesus fez isso? Porque houve a mecanização e mercantilização da fé. Toda vez que a igreja se preocupa com resultados e não frutos, isso acontece. Não é o que nós estamos vendo? A lei dizia algo interessante. A lei dizia, por exemplo, que para celebrar a Páscoa, tinha que pegar o cordeiro e levar ele para casa. Isso tinha uma justificativa. Não era para pegar qualquer cordeiro, tinha que estar na casa com a pessoa. Conviver. Quantos têm cachorro? Imagina o seu cachorrinho lindo. Alguns maridos talvez fiquem felizes agora. Tinha que se apegar ao cachorro, perdão, ao cordeiro. Para que quando o cordeiro fosse sacrificado, houvesse dor. Porque Jesus não está nem aí, a palavra de Deus não está nem aí para resultados e mecânica. A palavra de Deus está aí para sentimento. Cada cordeiro pascal que morria... simbolizava o Cordeiro de Deus que é Cristo que tira o pecado do mundo. Deus queria ensinar pedagogicamente a nação eleita de Israel que quando a Páscoa fosse celebrada, devia haver sentimento de morte. Por isso que a Páscoa se celebra com ervas amargas na mesa. Mas ficou difícil. Todo mundo tinha que ir para Jerusalém, o templo estava lá. Então alguém teve uma brilhante e boa ideia. E se a gente deixar uns cordeiros aqui? Para que quando as pessoas passarem, elas compram o cordeiro. O ritual está certo. Irmão, isso deu tão certo, produzia tanto resultado. Mas quando Jesus, o Deus encarnado, entrou naquele lugar, ele quebrou tudo. Porque quando a gente quer gerar resultado e não fruto, a gente mecaniza e mercantiliza a fé. E o que Deus quer restaurar? Nesses dias, é o sentir da igreja. É o sentir de um povo que está à espera do seu noivo. E que não está mecanizando ou mercantilizando a fé. Porque ama o seu Senhor. Isso não dá para produzir em escala industrial de crente. Isso só dá para produzir vida na vida. Igreja Sião, Deus nos pergunta essa noite, o que nós queremos para os próximos 6 anos? resultados ou frutos. Eu espero que a gente escolha frutos. Por isso precisamos da unção. Sem a unção, esta igreja morrerá. Sem a unção, esta igreja parará. Sem a unção, nos tornaremos mecânicos, mesmo que alcancemos resultados. O Deus Todo-Poderoso quer nos ungir. Por isso eu quero ver brevemente algumas marcas da unção. Primeiro, a unção antecede a missão. Jesus primeiro foi ungido, depois ele começa o seu ministério. Jesus só começou seu ministério depois do batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. O texto de Atos comprova também que sem a unção, como nós lemos, Jesus não conseguiria viver o seu ministério. Isso é um padrão. Eles ficaram, os discípulos, 3 anos com Jesus. Dormiam com Jesus, comiam com Jesus, jantavam com Jesus, faziam tudo com Jesus. Mas Jesus dá uma ordem: esperem. Não é o momento de vocês pregarem. Enquanto vocês não forem revestidos de poder do alto, vocês não podem pregar. Somente depois de Pentecostes eles poderiam desenvolver a sua missão. Sem a unção antecedendo a missão será um fracasso. Esta noite eu orei muito para que Deus nos unja de forma sobrenatural para os próximos dias. Deus vai derramar fogo santo esta noite neste arraial. Nós não seremos os mesmos, porque quando Deus nos unge, um gago fala com o faraó, um medroso enfrenta o exército, um profeta enfrenta um rei, um adolescente derruba um gigante, um homem que negou a Cristo se levanta e prega e 3.000 se rendem em Jerusalém, um jovem diácono perdoa aqueles algozes que o estão apedrejando, um perseguidor da igreja se torna apóstolo da igreja. Hoje Deus quer transformar sua história. Hoje Deus quer ungir você. Eu, se fosse você, levantava a mão e dizia: Espírito Santo de Deus, se não tiver ninguém neste lugar, pelo menos a mim, derrama sobre mim a tua unção. Deus quer tirar você de lugar. Debaixo da unção de Deus, homens humildes fazem coisas poderosas. Segundo, a unção é uma ação de separação de Deus, ou melhor, para Deus. A palavra santo significa separado. Quando no Antigo Testamento alguém era ungido, isso significava que aquela pessoa foi totalmente separada para Deus. Ou então um objeto para uso exclusivo do Senhor. Deus quer santificar seu povo. Deus quer santificar seu povo. Deus quer santificar seu povo. Porque antes, a santificação antecede a manifestação da unção. É a ordem que Deus dá a Josué: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Isso significa que não dá para fazer concessões de igreja Sião. Pecado nesta igreja sempre será tratado como pecado. Na nossa igreja tem disciplina, você sabia? Porque o arraial do Senhor deve permanecer santo. O arraial do Senhor deve permanecer puro. O arraial do Senhor deve permanecer santificado. Terceira verdade, a unção deve ser preservada. Eclesiastes 10:1 diz: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar o mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Imagine que você está lá com um suco de maracujá, bem gelado, lá em Balneário Camboriú, 40 graus, você que pensou caipirinha, converta-se. Aleluia. E vem uma mosquinha e cai lá dentro. Você tomaria o suco de maracujá? Não. Porque está contaminado. A unção precisa ser preservada. Um pouco de contaminação compromete a unção. Tem muitas pessoas que já receberam a unção do Senhor, estavam fluindo no mover do sobrenatural de Deus, mas deixaram que seu coração o levasse por caminhos tortuosos. Chega de negociações, igreja. Chega de pequenas concessões. Deus quer te ungir para o teu propósito. Há uma diferença entre ser ungido e permanecer ungido. Você pode dizer isso? Há uma diferença entre ser ungido e permanecer ungido. O sinal de quem era o Messias era esse: aquele sobre você quem vê o Espírito Santo descer e permanecer. Aquele sobre quem o Espírito permanece. Hoje eu quero declarar que o Senhor está abrindo seus olhos para resistir às tentações das concessões. Deus está abrindo os seus olhos para resistir a tudo aquilo que tem impedido você de permanecer ungido pelo Senhor. Quarta verdade, a unção se estabelece na plataforma da renúncia. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto orando, dizendo: meu Pai, se possível, parte de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse texto, ele está dentro de um contexto muito interessante. Ele é uma das poucas orações que a Bíblia registra que Jesus fez. A Bíblia registra a oração conhecida como do Pai Nosso, e há poucas orações, e uma delas é essa. Jesus estava perto do seu martírio. Judas já havia vendido ele por 30 moedas de prata. A Bíblia diz, então, que Jesus vai a um lugar chamado Getsemane. Se você já foi em Israel, sabe que aquelas montanhas são cheias de oliveiras. A palavra Getsemane significa prensa das azeitonas, lugar onde se produz azeite. Um dos símbolos da unção é o azeite. Por isso nós, quando ungimos o Fernando para esse tempo, derramamos azeite. É um símbolo da unção. E é nesse lugar que Jesus ora e diz: Deus, eu não quero fazer o que o Senhor quer. Da minha vontade, eu não vou para a cruz. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. É no ambiente de renúncia que se gera unção. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando. Mas esta noite, se você oferecer sua renúncia, Deus vai derramar unção sobre você. Quando Jesus fez essa oração de consagração e submissão à vontade do Pai, no local profético do Getsemane, ele não escolheu aquele lugar à toa. Jesus estava profeticamente dizendo: Pai, eu te oferto a minha renúncia, derrame sobre mim a sua unção para que eu possa chegar ao meu destino. Pai, eu preciso da unção para chegar na cruz. Pai, eu preciso ser ungido para viver aquilo que tu tens para mim, e por isso, para ser ungido, hoje eu te oferto a minha renúncia. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Somente aqueles que têm a revelação da cruz vivem a revelação do poder da cruz e vivem debaixo de uma unção. Deus não pode te entregar algo novo, e eu quero trabalhar bem rapidamente a questão da preparação sem antes te preparar. Preparação sem unção não funciona, unção sem preparação também não funciona, porque odre novo e vinho novo estão juntos. Talvez nos últimos dias, escute, igreja, ou semanas ou anos, você tenha vivido dias dolorosos, dias de lágrimas, dias em que não há resposta, dias de dores. É Deus forjando você. É Deus preparando você para ungir você. Escute, meu irmão, as suas lágrimas não têm sido em vão. O seu choro não tem sido em vão. O seu clamor não tem sido em vão. Pode ser que você não esteja conseguindo contemplar, mas Deus está trabalhando em você e dentro de você. Ele está mexendo nas suas estruturas, porque Ele está preparando você para receber a poderosa unção do Espírito. O odre precisa ser novo para receber o vinho novo. Por isso a Bíblia diz: aquele que com júbilo, com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Pastor, por que a preparação é necessária? Porque para ser cheio de Deus, primeiro eu preciso ser vazio de mim mesmo. Nós servimos a um Deus sobrenatural para vivermos uma vida conformada no natural. O convite de Deus para a igreja nos próximos 6 anos é que nós vamos mergulhar em águas profundas para experimentar aquilo que ninguém experimentou. Eu quero ver, não importa quantas pessoas vão ser, mas nós vamos ver os céus abertos, o Espírito sendo derramado neste lugar. Nós vamos ver curas, milagres, nós vamos ver ativações proféticas, nós vamos ver de sinais e prodígios e maravilhas neste lugar. Mas chegou a hora de nós aceitarmos que estamos sendo preparados, deixarmos de estar conformados. Chegou a hora desta igreja começar a fazer orações perigosas e orações ousadas em dias difíceis. O que a igreja de Cristo precisa aprender a fazer é a celebrar no meio da dor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, tem de motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, faz com que vocês sejam íntegros e perfeitos, sem que nada lhes falte. Quando você entender que aquela pessoa que está apertando você, e você está com ódio dela, está cooperando para o teu propósito, você vai perceber que Deus tem algo mais poderoso do que você imagina para você. Esta noite, Deus quer se mover neste lugar. A minha oração e a minha pergunta é: você quer? Você pode se pôr em pé? Talvez você esteja cansado de viver debaixo da força do seu braço. Talvez não dá mais, porque você está vivendo naturalmente e não sobrenaturalmente. O que nós queremos como igreja para os próximos 6 anos?